Ah, o senhor fala em cegueiras reversíveis e irreversíveis. Isso significa que em algum momento a pessoa pode pensar que foi acometido aí pela cegueira e procura um profissional e consegue reverter o quadro. Em que situações isso pode acontecer?
Isso, a gente tem causas de cegueiras irreversíveis, né, que são causas como algumas doenças de retina ou até mesmo casos mais graves, mais avançados de doenças do nervo óptico, como glaucoma, que não, depois que a gente chega num certo estágio, não tem mais muito o que a gente fazer no sentido de recuperar a visão. A gente consegue, em alguns casos, prevenir que isso piore, mas não em recuperar. Agora, falando das causas de cegueira reversíveis, elas têm as suas mais variadas causas. Isso vai desde uma catarata, ou seja, o paciente, a partir dos 50 anos, na sua grande maioria dos casos, acaba tendo um pouco de prejuízo da visão que às vezes ele mesmo nem percebe, porque esse prejuízo é tão gradual que somente dentro de uma consulta a gente consegue perceber, como até mesmo altos graus refrativos, né? A gente pega um paciente que tem miopia, por exemplo, a partir de 2 graus de miopia, 1,5 grau, 2 graus. Já é uma pessoa que é totalmente dependente do uso de óculos. Conforme isso vai aumentando, se essa pessoa, por exemplo, ela não está usando óculos, não está usando uma lente de contato, por exemplo, ela pode muitas vezes até mesmo ser classificada como uma pessoa com uma deficiência visual transitória, claro, porque ela precisa do óculos para poder enxergar, mas que isso impacta muito a vida dela.
Isso é o meu caso. Eu tenho 4,5 de miopia, então já me enquadro aí.
É, tu já sabe como é no teu caso, né? Tu deve ver sem o tal com óculos, com uma lente de contato, como fica ruim a visão, né?
Impossível, impossível. Nesses casos de cegueiras reversíveis, a gente pode classificar também doenças causadas por bactérias, por exemplo?
É, a gente tem algumas inflamações ou infecções oculares que podem ter um prejuízo de visão, né? Então, quando um paciente ele chega com um quadro, e aí nós estamos falando de vários tipos de causas diferentes, né? Mas quando o paciente chega com um quadro desses, ou inflamatório ou infeccioso, geralmente é um quadro onde o paciente tem dor, tem vermelhidão, tem uma perda transitória da visão, e aí a gente acaba instituindo um tratamento, e esses pacientes, na sua grande maioria dos casos, recuperam a visão, mas dependendo da causa, podem sim ter um prejuízo ou uma sequela. Por exemplo, nós temos a toxoplasmose ocular, que são uma inflamação e uma infecção junto pelo toxoplasma gondii, que em alguns casos, se o paciente não recupera o suficiente, pode deixar uma sequela que pode atrapalhar a visão, sim.
E o glaucoma continua sendo a causa mais recorrente de cegueira?
É, a gente vê hoje assim, o glaucoma ele é uma causa muito importante porque ele é uma causa silenciosa, né? O glaucoma ele só consegue ser diagnosticado dentro de uma consulta e mediante o uso de alguns outros exames tecnológicos, como campimetria visual, como tomografia, como retinografia, são exames complementares que às vezes a gente tem que lançar a mão para poder nos ajudar no diagnóstico dos pacientes. Mas uma causa que eu sempre chamo muita atenção também é o diabetes, né? O diabetes é algo que hoje é muito prevalente na população e isso pode ocasionar graves problemas oculares. E também, assim como o glaucoma, é silencioso. Ou seja, aquele paciente vai tendo seu diabetes, que é uma doença silenciosa, e vai passando anos, às vezes, com um controle ruim, sem conseguir controlar, até que, de repente, de uma hora para outra, atrapalha a visão. Quando a gente vai fazer os exames, a gente vê que o diabetes é o grande causador.
E pode afetar inclusive as crianças, né, doutor?
Com certeza, com certeza. A gente tem algumas doenças que são específicas da faixa etária infantil, né? Mas hoje em dia a gente já tem alguns pacientes que não somente com diabetes tipo 1, mas que podem ocasionar alguns prejuízos visuais para as crianças também. É por isso que eu não canso de repetir, né? A consulta oftalmológica é uma consulta que ela tem que fazer parte da rotina. A rotina anual de avaliação dos pacientes tendo sintomas ou não deveria fazer parte junto à oftalmológica, porque dentro dela a gente consegue fazer exames específicos e poder estudar o olho como um órgão. E a partir daí, se a gente prevenir alguma coisa, a gente prevenir, a gente trabalhar nessa prevenção, justamente para evitar ter algum tipo de prejuízo à visão.
E além dessas consultas regulares, desses exames oftalmológicos regulares, o que outros cuidados a gente pode ter, todos nós, para evitar, por exemplo, uma cegueira?
Alguns cuidados assim que são do dia a dia, né? O cuidado, por exemplo, com a exposição solar, a gente sempre tem que estar indo para o sol com um óculos com uma proteção adequada. Conversamos já outras vezes em relação à questão das proteções dos óculos de sol, então tendo um óculos com proteção adequada, isso já ajuda bastante, né? Principalmente também pensando que a luz ultravioleta do sol, ela pode ajudar a acelerar o processo de desenvolvimento de uma catarata, por exemplo. Então a gente já sabe que pessoas que trabalharam muito tempo expostas à luz solar, elas têm uma chance de poder desenvolver catarata mais precocemente. Então isso é um bom motivo para poder cuidar também, né? Além disso, esse controle do diabetes, ou seja, uma prevenção com o processo alimentar para justamente evitar que acabe virando isso. E hoje a gente tem uma preocupação em alguns casos mais raros com perdas visuais importantes, mas com a exposição precoce ao uso de telas. Porque as crianças, a gente sabe hoje que a progressão de uma miopia, por exemplo, como tu bem falou, tem teus 4 graus e meio, uma criança hoje em dia com 6, 7, 8 anos, com 4 graus e meio, ela tem um prognóstico muito ruim, porque ela ainda vai crescer muito esse olho e vai ter uma chance de desenvolver mais ainda esse grau. Então, a gente poder ter também o controle do uso de telas adequado hoje é primordial.
É uma relação de uma transformação anatômica mesmo que ocorre, né, no olho, essa
Exato,
exposição.
exato. O olho acaba, né, nesse quesito de telas, o olho ele acaba se transformando em um ovo, né? A gente tem que pensar que o olho ele tem um formato quase redondo, mas com a miopia, com o avanço do estímulo de perto, esse olho tem um estímulo para poder crescer mais para trás, e ele vai tomando um espaço oval. Isso faz com que o olho comece a crescer do diâmetro anteroposterior, que a gente chama, né, que é a parte da frente até o final do olho. E quanto maior for esse espaço, mais grau o paciente pode precisar para poder enxergar bem.
Por que a cor marrom do abril marrom?
Hoje a gente tem o maior número de pessoas com íris na cor marrom, né? Então a gente acaba utilizando isso também para a gente poder ter essa abrangência maior e poder ter um sinal de cuidado também, né?
Os tratamentos hoje dessas doenças, principalmente que as reversíveis, né, doutora, esses quadros, né, eles têm prosperado aí também, tem evoluído bastante, equipamentos, tecnologia, isso tudo tem evoluído muito, né? O que se tem de grande novidade, assim, em relação ao tratamento de doenças oftalmológicas hoje?
Não, a oftalmologia ela acompanha muito a evolução tecnológica do mundo, né? Então, por exemplo, hoje se a gente for falar em cirurgia para correção de catarata, a gente está hoje no momento mais avançado da história na substituição do cristalino, que é a lente natural do olho, por lentes intraoculares que conseguem hoje nos dar uma alta gama de tecnologia. Então, por exemplo, hoje a gente consegue cada vez mais falar também em independência ao uso de óculos, coisas que há pouco tempo atrás a gente não falava. Nosso objetivo era simplesmente corrigir a catarata, né? Hoje em dia a gente tem lentes específicas que precisam ser avaliadas, cada caso, com exames pré-operatórios de cada individualidade de cada paciente, mas quando o paciente tem indicação disso, hoje ele consegue, além de fazer uma cirurgia que hoje é muito rápida, que as taxas de complicação são muito pequenas, que é extremamente tecnológica para poder melhorar a catarata, a gente consegue também trabalhar na independência do uso de óculos. Isso sem falar nos avanços para correção de cirurgia refrativa, né? Pacientes que desejam ficar em óculos, eles avaliados para poder ver essa possibilidade. Hoje os lasers, eles têm uma precisão incrível, eles são extremamente rápidos. Para tu ter ideia, dentro da medicina hoje, a cirurgia refrativa, que é a cirurgia de correção de grau a laser, ele é o procedimento mais seguro e com as maiores taxas de aprovação dentro de todas as áreas da medicina, porque realmente a gente está falando de uma tecnologia muito inovadora, né? A gente está muito avançado nesse quesito. E muito bom que aqui no Brasil a gente tem as melhores tecnologias a nível dos pares mundiais.
Olha ali. E a recuperação também, ela é relativamente tranquila, doutor.
E ela é uma recuperação. Os procedimentos cirúrgicos, tanto de catarata, por exemplo, quanto de correção de grau a laser, são procedimentos cirúrgicos rápidos e que o paciente ele tem uma recuperação muito boa. O paciente ele vai para casa no mesmo dia da cirurgia, ele não precisa ficar internado, nada. Geralmente eu comento com os pacientes, é eles mesmos que vão se puxar para se cuidar um pouquinho nos primeiros dias, porque é uma cirurgia que na sua grande maioria não vai ter dor, não vai ter desconforto, o paciente vai estar enxergando melhor. Tem que ter alguns cuidados com o esforço nos primeiros dias, mas é diferente, por exemplo, de tu operar uma barriga e tu ter dor cada vez que tu se mexe. O olho não, o olho, ele é um procedimento muito mais rápido, é um procedimento muito mais tranquilo para o paciente, né? Então, o paciente acaba se cuidando um pouquinho para poder ter o melhor resultado.
Legal. É, para encerrarmos aqui, doutor, eu vou falar assim, uma pessoa de entre 40 e 50 anos que nunca sentiu nada, que nunca teve uma doença oftalmológica, nunca sentiu dificuldade de enxergar, nunca frequentou oftalmologista. Qual que é a sua mensagem para essas pessoas hoje?
É, o que eu sempre digo assim é que o olho, na verdade, ele acaba nos cobrando o nosso amadurecimento, né? Então, o olho ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem reclamar. Não é porque ele não reclama que a gente não precisa ver como é que está o motor do olho, né?
Ótimo.
Mas enfim, vamos usar esse teu exemplo que ele não está reclamando, ele está tranquilo. Consequentemente, as doenças oftalmológicas que podem causar algum prejuízo, e algumas vezes algum prejuízo irreversível da visão, elas acabam ocasionando e acontecendo nessa faixa etária, acima dos 45, 50 anos. Um dos motivos é a prevalência, ou seja, são doenças mais prevalentes nessa faixa etária. Outro motivo é que atinge uma camada da população que tem justamente esses sintomas que tu falou, ou seja, nenhum. Então, às vezes, o atraso em procurar uma consulta ou apenas uma avaliação para ver se está tudo bem, pode cobrar seu preço lá na frente, né? Então, a minha mensagem para todos os pacientes é que, independente da idade, eles têm que passar por uma avaliação oftalmológica para o oftalmologista poder dizer se esse paciente vai ser acompanhado a cada 6 meses, a cada 1 ano, no período menor, em período maior, enfim, conforme cada caso. E também, se nunca consultou antes, sempre tem uma primeira vez, a gente precisa consultar para a gente poder avaliar.
Perfeito. Ó, já tenho aqui algumas mensagens de ouvintes. Alguns, só o pessoal não deixa o nome aqui, mas tem uma pessoa que diz que já se consultou aí na clínica, que gostou muito do atendimento, então fica aí também o registro, né? E o pessoal pedindo
Nossa, que
se
beleza.
você atende em Marau, sim, né? Atendimento em Marau também, né, doutor?
Sim, atendimento em Marau. Atendimento em Marau é na Bento Gonçalves, subindo a rua da Bento Gonçalves aqui embaixo do